Galaxy S7 das caras. Popcorn Time está de volta. Smartphone mais barato do mundo. E esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Tá curioso pra ver o Galaxy S7? Pois já tem gente com ele nas mãos e, pra variar, os segredos da Samsung não foram mantidos a sete chaves. A turma do Android Authority liberou fotos e vídeos mostrando o modelo novo em pleno funcionamento. E o que os rumores já diziam foi confirmado: o suporte a cartões microSD pelo jeito vai rolar de verdade. E parece também que a empresa optou por uma bateria menor do que muitos esperavam. Ao invés de trazer os 3.000 mAh que já haviam sido especulados, o modelo final chegará às lojas com apenas 2.800 mAh. Já nas especificações, o Galaxy S7 vai manter a tela de 5,1 polegadas, com resolução Quad HD de 2560 x 1440 pixels. Os processadores podem variar entre Snapdragon 820 e Exynos 8990, mas os aparelhos vão contar com 4 GB de RAM para todas as versões, variando entre 32 GB e 64 GB de armazenamento interno. Ah, e as câmeras parecem ter se mantido as mesmas, 12 megapixels atrás e 5 megapixels na frente. De qualquer forma, domingo a gente vê se isso é verdade. Veja as imagens vazadas no canaltech.com.br.
O Popcorn Time tá de volta. A gente não tá falando daquele fork que voltou à ativa e ganhou até uma versão online, não, mas do programa original, criado pelo designer argentino Federico Abad, que até já abandonou o projeto. Após parar de funcionar de forma repentina no último ano, o Netflix pirata ganhou vida novamente da mesma forma, repentinamente. O serviço recebeu uma atualização chamada Hail Hydra, que trouxe inúmeras correções e deixou tudo funcionando como antes. O site do software também foi ressuscitado, mas com um novo domínio. Agora é popcorntime.sh. Da mesma forma, as contas oficiais do Popcorn Time no Twitter e no GitHub também vieram direto do mundo dos mortos. E até agora ninguém sabe ao certo quem é que tá por trás do ressurgimento.
Imagina um smartphone de menos de R$30. Pode não ser uma realidade nada possível aqui no Brasil, mas na Índia é justamente um aparelho desse tipo que chega às lojas em breve. A Ringing Bells, uma pequena fabricante do país, está anunciando o lançamento do Freedom 251, que se diz o dispositivo mais barato do mundo e que tem o respaldo do governo de lá. E ele vem com tudo, com pré-venda iniciada hoje e rumo às prateleiras físicas. Mas obviamente as configurações são bem simplonas. Tela LCD de 4 polegadas e resolução de 690 x 540 pixels. Processador quad-core de 1,3 GHz e 1 GB de RAM. A câmera traseira é de 3,2 megapixels e a dianteira tem qualidade VGA. São 8 GB de memória interna no total, com até 32 GB de expansão. O telefone roda o Android 5.1 Lollipop e só acessa a internet pelo 3G.
A TIM vem enfrentando uma maré brava nesses últimos tempos. Tanto é que Marco Patuano, CEO da controladora, disse que o Brasil está passando por uma turbulência econômica que reflete direto na empresa. Com isso em mente, a operadora brasileira será responsável pelo montante de investimentos previstos para 2016 a 2018, financiando seus próprios projetos. Para que isso possa acontecer sem prejudicar seus resultados financeiros, a TIM deve aumentar a eficiência operacional e financeira e conseguir voltar a ter crescimento de receita com desempenho de dados em clientes de médio e alto valor, especialmente no pós-pago e com o LTE. Outra medida que deve ser adotada pela empresa é a redução de custos trabalhistas, mas ninguém falou ainda sobre demissões.
Deu uma confusão danada pro lado da Apple nos Estados Unidos. A empresa figurou de novo nos tribunais, mas dessa vez porque o FBI ordenou que o celular de um dos atiradores do massacre de San Bernardino, que ocorreu no fim do ano passado, fosse vasculhado. E trata-se de um iPhone. Mas diante disso, Tim Cook, CEO da maçã, divulgou uma carta afirmando que a companhia não vai criar nenhum backdoor para o iPhone, alegando que não possui tal ferramenta e que considera a criação disso bem perigosa. A solicitação das autoridades se parece mais com um pé na porta do que com um backdoor. O fato é que Tim Cook e a Apple compreendem a gravidade do pedido e também quais podem ser as suas consequências, ponderando bem antes de tomar uma decisão. Cook acredita que as intenções do FBI são boas, contudo mantém a visão de que obrigar a companhia a criar um mecanismo que pode prejudicar a privacidade e a segurança dos seus consumidores é errado. E isso tá dando o que falar.
Apesar de todas as polêmicas, a Uber segue seu plano de expansão pelo Brasil e outra cidade pode estar prestes a receber o aplicativo e os famosos carros pretos. A empresa já começou a procurar profissionais que estejam interessados em trabalhar com o sistema de caronas compartilhadas em Curitiba. Na capital do Paraná, o movimento começou na forma de rumor, mas logo depois a companhia confirmou que era verdade. Ela só destaca que ainda não tem nada definido e que tudo está em fase de estudos. Em nota emitida à imprensa, a Uber diz que vai fazer um anúncio oficial quando seus serviços forem confirmados para a cidade. Segundo o site Bem Paraná, isso deve acontecer em algum momento deste ano, mas sem uma data exata.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!